Positivice Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Cláudio Tomanini, que prazer ter você aqui. Professor da FGV, palestrante, consultor, autor de livros, especialmente voltado para a gestão e em vendas. Você sabe o que eu fico pensando aqui, Tomanini? Nenhum entrevistador, nenhum repórter tem a pergunta boa. Eu queria saber qual é a pergunta que você se faz, que você gostaria de responder agora.
Pergunta que eu faria. Bom dia para todos vocês, ouvintes aí. Que gostoso estar aqui com o Irineu. Amigo de longo tempo, e olha, longo tempo mesmo, década de 80.
Olha, não entrega, porra.
Não tem problema, cara. Eu já tenho cartão de idoso para estacionar e acho isso uma mágica fantástica.
Tem prioridade na lista da vacina já, né?
Sim, uma mágica fantástica, porque você vai no shopping tudo lotado, e aí é uma mágica. Tem alguns lugares bem na porta que está acima de 60 anos. Porra, é muito legal. Mas, enfim, eu acho que é muito difícil uma pergunta absoluta num mundo tão relativo como nós estamos vivendo. Mas a questão é, que mundo é esse que nós estamos vivendo? Que mundo é este? Eu acho que nunca tivemos tantos questionamentos, tantas dúvidas, tantas idiosincrasias como estamos agora. Você sabe, Nineu, as empresas me chamam para fazer palestra motivacional. E eu chego para as pessoas e falo, precisa de fazer palestra motivacional? Pular? Falar, eba, eu posso, eu quero. Não acredito mais nisso. Aliás, eu nunca acreditei nisso. Eu acredito na provocação. Hoje é dia de manjar, Nineu.
Odoiá.
E eu me lembro de um evento que eu fui fazer pela KLA do Edilson. E, por uma coincidência absurda, faz exatamente um ano. Era dia de Iemanjá. E eu falo, ó, gente, nós estamos começando o ano, e hoje dia de Iemanjá, então as pessoas vão para a praia, não tinha ainda o Covid, não? Ou pelo menos ele estava aí, mas ninguém sabia. Ele era invisível ainda. Falei, coloquem o seu barquinho na água, mas, por favor, façam pedidos concretos. Não adianta falar, eu quero começar o ano, eu quero que tudo de ruim vá embora, agora só vem o bom, que isso é impossível. Tudo de ruim te serve como lição de aprendizado, seja por que for, com dor ou com amor. Se agora só o bom vir, é querer demais. Vai ter um monte de pedra no meio do caminho. A sacada é o quanto que você consegue carregar de pedra para construir o castelo. Fernando Pessoa, haviam pedras no caminho. Juntei todas e um dia construí um castelo. Pois bem, e aí eu falei no evento lá, falei, olha, vocês fazem pedido absurdo, aí coloco umas florzinhas vagabunda ali dentro do caminho. Coloco uma cidra e eu dei o nome. Uma cidra começa com C, tá? Uma cidra tal. Eu falei, pô, a Iemanjá vai te devolver, cara. Vai devolver. Falou, pô, esse cara tá pedindo tanto e manda essa merda pra cá, como é que vai querer que eu responda isso? Falei, então coloca, no mínimo, uma Salton Brute, no mínimo, uma Chandon, não precisa ser uma Van Cricot, mas coloca uma florzinha, não precisa ser uma colombiana, mas coloca uma florzinha legal e aí manda. Tá? Afinal de contas, você está dando alguma coisa para receber muitas outras. Legal, acabou o evento. Eu recebi um e-mail da gerente, da diretora, sei lá o que que era, dessa empresa, da Sidra, dizendo que eu fui indelicado, que não faltei com profissionalismo e tal, e eu fiquei constrangido e tentei me redimir. Então, eu mandei um e-mail para ela, dizendo, desculpe, é que a minha percepção de qualidade é que o produto não era bom, mas eu não deveria ter feito isso. Eu deveria ter não feito uma comparação dessa, então peço minha desculpa e tal. A mulher devolveu assim, não vou desculpar não, você é um inconsequente, de um imaturo, de um profissional de baixa qualidade, tal. E eu novamente respondi para ela, mas olha, eu entendi que te deu uma ira, tal. Se eu puder me retratar até em vídeo, eu vou ficar muito feliz. Ela falou, você é o tipo de indivíduo que eu não quero nem para isso daí e tal. Eu já me reportei duas vezes. A outra carta eu mandei, então vá à merda, né? Porque eu não tinha mais o que falar e ficou por isso mesmo. Mas este mundo que nós estamos vivendo, Irineu, as pessoas não admitem um erro, mas erram. Nós estamos vivendo num mundo que a gente estava falando do Elon Musk e, por Deus, eu tinha feito uma anotação sobre ele aqui. Aí eu coloquei, o presidente da Tesla quer levar turistas para passeio no espaço, ainda em 2021. O cara cria o carro elétrico Tesla. A somatória de todas as montadoras, todas elas, hoje, é o valor de referência em bolsa que a Tesla está valendo. E a gente esquece de duas coisas importantes. Primeiro, do Tesla, que foi um gênio, inteligente absurdamente, mas que não tinha o poder da comunicação e de apresentar os seus projetos de uma forma clara, e só foi reconhecido muito depois. Ele morreu pobre. Não porque não era inteligente ou porque não tinha conhecimento. É porque ele não sabia se posicionar e apresentar as suas ideias inovadoras, revolucionárias, de uma forma clara, para que as pessoas, ao menos, pudessem ter uma noção do que era. Então, primeira coisa.
Pois é, vamos sugerir aí, você encontra documentários sobre Tesla, tem filmes inspirados nele, hoje ele voltou à evidência. Eu gostei muito também quando o Elon Musk deu o nome dessa, né, criou a marca com o nome Tesla. Foi uma bela homenagem, 100 anos depois, mais de 100 anos depois, né?
E a gente não pode esquecer que o Tesla não foi o primeiro cara a fazer o carro elétrico. Se a gente lembrar, nós tivemos na década de 80, inclusive apresentado num programa de cadeia nacional, que era o Silvio Santos, o senhor Gurgel, que lançou o Senna, carro elétrico nacional, e que morreu pobre.
Então, Tomanini, eu queria até avançar um pouquinho. A história do Gurgel é maravilhosa. Ele foi um visionário, antecipou, investiu dinheiro do próprio bolso, não teve o apoio dos militares, que na época que a gente estava mudando até a matriz energética aqui, quando o Brasil começou a trocar plantação de café, por exemplo, em São Paulo, por cana-de-açúcar. Mas o grande lobby da indústria automobilística é que atrapalhou, quer dizer, tinha travas no governo. O Brasil sempre teve esses problemas, né? Tem coisas muito interessantes, de invenções muito importantes. Aconteceu até com o rádio, de onde você veio também. Sim. O padre Landel de Moura fez uma transmissão sem fio antes do Marconi. Mas, enfim, ninguém dava bola. Ele fez a transmissão, ele não conseguiu nem dinheiro para ajudá-lo a ir até os Estados Unidos registrar patente. É claro que ele tinha trabalhado com Marconi antes, mas, enfim, a gente banaliza os nossos inventores. O próprio Santos Dumont, pessoal lá de Palmira, quando falaram assim, olha, voou lá em Paris, você acha que alguém de Palmira vai voar hoje? Tu tá querendo dizer isso para mim? Mas, enfim, a gente tem essa questão de valor. E isso é importante na sua gestão. Quando você fala gestão de venda, que é o seu tema da FGV, a gestão de vendas não é fazer uma planilha quanto que eu vendi, quanto que eu tive de lucro, qual é a minha meta. A gestão de venda é um conjunto do negócio, né? Que você tem um mapa do negócio, é uma gestão de todas as variantes relacionadas a um produto e a empresa, a marca, enfim. Sim. Conta um pouco disso. O que é gestão de vendas, que não é simplesmente planilha?
Legal. Bom, gestão é administrar, gerir um negócio como um todo. Aliás, se a gente falar do Tesla, do Gurgel, esses caras, o que aconteceram? Eles... Assim, se eu pudesse falar que faltou alguma coisa, olha, não quero ser pretencioso, porque são caras geniais, assim como outros que tivemos no mundo, no Brasil. O cara que inventou o Bina é um brasileiro, né? Que hoje a gente tem lá um identificador de chamada, tá? E vendeu por 10 mil reais, 50 mil reais, não me lembro, a patente para a Bell, enfim. O que a gente tem que entender da gestão é assim, o que faltou para esses caras, eu vejo. Muito de gestão de vendas. Quer dizer, eu sei, eu conheço com profundidade meu produto, eu tenho domínio total do que é aquilo, só que eu não sei apresentar ele para o mercado e fazer com que ele seja comprado. Essa é a grande sacada do Tesla. Ele entrou, do Musk, ele entrou e conseguiu mostrar que esse produto era muito interessante, que ele seria a bola da vez. Ele conseguiu mostrar todos os features que o produto tinha, o valor que ele tinha, de uma forma extremamente estruturada. Então, quando a gente fala de vendas, como que eu faço projeto no mercado para que o meu produto consiga ter escala, ser comprável, ser admirado, que as pessoas paguem valor por aquilo. Irineu, nós estamos vivendo um mundo, e eu que vivo de eventos, você também, a Leila também, onde está uma coisa louca. Nós perdemos, muitos caras perderam, as empresas também, a noção de valor, de qualidade, de... Enfim, é assim, eu tenho visto que muita empresa está escolhendo um palestrante de vendas, por exemplo, como escolhe... Bom, deixa eu ver o que eu preciso no evento. Então, máscara, gel, pão de queijo, palestrante, caneta, mais ou menos desse gênero. E esquece que a porta de entrada de uma companhia é a área comercial. Que não adianta mais a gente falar sobre o princípio, vamos lá, você pode, vamos vender, vamos, ai que legal, e contar piada. O que é a gestão de vendas? É entender o cliente, é você entender que 90% do teu processo de vendas está dentro da carteira de cliente, portanto, eu tenho que entender da gestão daquele cliente, eu tenho que entender de cross-selling, de upselling, eu tenho que saber o lifetime value.
Fala uma coisa aí para todo mundo que não está acostumado com essa linguagem. Cross-selling, o que é cross-selling?
Ah, vender mais produtos para o mesmo cliente. Upselling, fazer ele usar mais aquele produto do que ele habitualmente está usando. É o cartão de crédito, então ele está usando 100, como que eu posso estimulá-lo para usar 150, para usar 180 e crescer a utilização dele naquele produto. Lifetime value. Valor desse cliente ao longo de um tempo, não de uma única transação. Quanto que esse cara me vale ao longo do tempo?
É isso aí. Isso, você falou uma coisa importante, que é uma relação de valor, uma relação sustentável com esse cliente, que vai ser baseada também na correção dessa entrega, né? Dessa negociação que você faz. E aí você ganhando confiança desse cliente, você tem esse cliente para outros negócios e para aumentar o famoso ticket. Então, é importante a relação com esse cliente para você chegar a um resultado de cross-selling e de upselling, né?
Sim. E deixa a palavra em inglês de lado, mas é aquele negócio, né? Ser atendedor é muito comum. É só você entrar numa loja. Eu não vou querer falar nem de B2B, de business to business, de empresa para empresa, que é uma coisa mais complexa. Mas entra numa loja, vê o nível de disposição das pessoas. Tem cabimento, Irineu? Eu, não faz 2-3 meses aí, eu entrei numa loja de lingerie. Estava olhando lá.
Nossa!
Nossa! Estava olhando. Estava olhando lá. Aí vem a menina, tudo bem, posso te ajudar? Eu falei, não, só estou dando uma olhada. Aí ela falou assim, é para presente? Eu falei, não, é para mim. Eu falei, cara, respeitando as diversidades, ela vai com a mesma conversa, com o mesmo speech, sem a preocupação de saber o que, que é, se ela podia ser contributiva comigo. Acontece isso. Eu falo assim, eu falo isso desde que eu comecei a dar palestra, do sapato. Eu falo do comprar um imóvel de 1 milhão, 2, 3, 4. Eu falo, até quando? Que num mercado extremamente mais difícil, mais complexo, nós vamos ter atendedores e não profissionais de vendas que qualificam. Que vai. Cara, é só ver o seguinte: vejam quantos produtos que eu já comprei e ninguém me liga para falar, Cláudio, estamos com saudade de você. Ô, Cláudio, vem aqui fazer uma visita, porra! Ninguém fala mais isso, cara. É um negócio louco, todo mundo quer carne nova. Então, o que é a gestão? Gerir a base de clientes com o objetivo de aumentar substancialmente a venda com lucratividade. É entender se a divisão de território minha está certa, se o perfil de vendedor está certo, porque os caras contratam hoje um cara de vendas assim, como é que ele é? Tem que ser motivado, movido a desafio, resiliente, quer dizer, a palavra serve para ser lixeiro, que é uma profissão digna, para ser médico, para ser aeronauta, para ser vendedor. Não, não é isso, não. Ele tem que ter... Aliás, resumindo a história aqui, porque a gente está numa rádio, não dá tempo de a gente se alongar demais. Vender é o Vendax. O que, que ele tem que fazer? Conhecer profundamente seu produto antes de oferecer. Então, o que vem do latim é isso daí. É conhecer o produto. O que, que é comprar? É comparar. Então, a partir do momento que eu tenho alguém que tem que conhecer o produto e, do outro lado, alguém que está comparando, eu, como vendedor, preciso entender o que, que ele está comparando para poder fazer um trabalho que chama negociação. Sabe o que, que é negociar? Vem do sem descanso. Não tem ócio. Isso quer dizer o seguinte: a gestão de vendas é um trabalho extremamente complexo, porque não acaba nunca.
Mas e a gente vai tratar muito desse assunto aqui, quero ter você aqui. Hoje a gente tem uma palavrinha que também traz esse conceito, porque é isso aí, todo mundo compara, todo mundo tem um acesso rápido a preço, a qualidade, aos comparativos de produtos. Então tem uma palavrinha que está até na frente hoje, está uma discussão muito boa aí, o que é o branding, que é a evolução do marketing, que é isso aí que você falou, que é exatamente todas as pessoas da empresa têm que saber o valor daquela empresa. Todas as pessoas da empresa têm que saber o que é aquele produto, que benefício que ele traz. Todas as pessoas da empresa são embaixadoras daquele negócio. E então, desde a porta de entrada, como você destacou aí, o vendedor é o cara que já recebe. Se esse cara já não entende a organização dele e a empresa e não sabe ler aquele cliente que chegou, aí já começa tudo errado. Aí ele não vai conseguir cumprir todos esses processos de gestão. Ainda para encerrar, eu queria falar com você, queria te perguntar, fazer uma provocação. A gente teve um tempo, e você defende muito isso, a questão não é preço e é valor. É verdade isso. Mas no mundo transparente de comparação, a questão é preço, sim. E é valor também. Então, hoje, a combinação é do justo e do valor. É isso? Do que é certo. Conta um pouquinho sobre isso para a gente fechar. E eu quero que você me diga o que é que você está fazendo aí nesses tempos de pandemia para motivar e, ao mesmo tempo, treinar equipes.
Bom, voltando só um ponto, né? A equipe precisa saber qual é o propósito. Antigamente se falava muito de visão, princípios, valores, que continua existindo, mas eu tenho que entender qual é o propósito do meu negócio. Qual é o propósito? O propósito são duas palavras, três palavras, que é aquilo que tem que ficar na minha cabeça. É o porquê que vale a pena eu fazer as coisas que estou fazendo. Então as empresas precisam colocar propósito. Vai lá na internet e busca como criar o propósito de uma empresa. Bem legal para isso daí. Quanto à segunda questão, valor, preço, claro que são importantes. Mas olha, você sabe por que muitas vezes a gente não liga? Imagina, eu vou fazer uma convenção. Então, meu preço é 1, o do vizinho é 500, tá? Aliás, 50 centavos. Eu cobro um real, o outro 50 centavos. Qual que é a base comparativa? Ah, os dois são palestrantes. Peraí, espera um pouquinho só. Qual que é a estrutura que esse cara teve ao longo da vida? Né? Qual que é a carreira dele? O que, que ele contribuiu? Quais cargos que ele teve? Né? Porque pode ser que ele tenha sido só um cara de vendas, mas não teve oportunidade de gerenciar equipes. Quantos anos esse cara tem? Quais foram os gols que ele fez? Ou seja, não é currículo que eu estou falando. Isso daí é coisa do passado, mas é exatamente o portfólio de realização. Ele fez isso, transformou no quê e tal. Por que eu estou falando isso aí? Porque quando você vai buscar um cirurgião plástico, eu quero fazer vamos tirar essa barriga aqui e eu quero fazer uma lipo. Legal. Se eu for para o preço, eu posso quebrar a cara. Eu quero saber quem é esse cara. Ele é da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica? O cirurgião que trabalha com ele, o anestesista, que é um cara muito importante, é o cara que faz você dormir e depois acordar. Tá? Porque dormir todos fazem. Mas acordar nem todo. Tá? E acordar, né? E voltar. Então, quem é que trabalha com ele? Quais foram os êxitos dele? Tem alguma reclamação no CRM dele? Há quanto tempo que ele faz isso? Quais foram os cursos que ele fez de evolutivo em cima disso daí? É isso que eu tenho que ver antes de fazer comparação de preço. Então, sempre, quando eu comparar, eu tenho que comparar as coisas no mesmo peso. É a mesma coisa o Irineu está lá para fazer uma locução para um carro, porque não sei o quê, e aí vai lá o Irineu cobra 10, aí vem um outro cobra 2, mas por que que foi? Não, porque o cara também é lá da Associação Brasileira de Fala Mansa,
E aí o cara vem assim, não, eu também falo, eu também posso ser, por que, que eu não posso ser? Só porque, para mim fazer? Então, cara, as pessoas precisam ter mais critério, de uma forma clara. Se for no livro, o que, que é valor, a percepção de valor, isso está lá, tá, eu poderia até explicar, mas eu não quero dar uma visão acadêmica no negócio. É o seguinte, cuidado, Cláudio, com o que nós estamos comparando.
Cláudio, gestão em vendas é um ambiente de muita discussão, de muito conhecimento. Obrigado por você mais uma vez estar com a gente, dessa vez nesse novo formato. Eu espero contar com você sempre que você tiver uma agenda, acordar cedo, sempre que o seu pequeno bebê te der esse tempo, né, liberar você logo de manhã para conversar com a gente via internet. Sucesso para você nesse tempo todo. claudiotomanini.com.br, você também é NetSpeakers, você também está em todas as agências de palestrantes, você continua seu trabalho na FGV, você continua escrevendo, você continua fazendo palestras ainda aqui digitais, certo? Porque conteúdo, a informação está trafegando aí através dessa sua experiência e todo mundo pode continuar o seu trabalho, o seu processo, porque as pessoas estão em casa. Elas não estão na rua, mas elas estão em casa, ou seja, o mercado continua existindo, então os clientes continuam ali, a economia pode ter até uma outra temperatura, mas cada um tem que achar o seu jeito. Espero que você tenha um excelente ano e obrigado, e quero você sempre por aqui batendo papo com a gente e com essas pessoas maravilhosas que acordam para trabalhar, acordam para fazer resultado, e sempre é bom ter uma conversa assim tão espontânea com quem conhece, com quem tem o que dizer, como você e tantas outras pessoas que a gente quer reunir aqui. Valeu?
Irineu, muito obrigado, que vocês tenham um sucesso absurdo com esse programa que vai ao ar todo dia às 8h08. 8 é um número poderoso. Vai descobrir ali, o chinês ama o número 8 e não é ao acaso. Vale a pena descobrir isso daí. Parabéns por isso. É um prazer muito grande sempre estar com você. Um profissional que eu admiro profundamente. Mas não é só pela vozerona que tem. É pelo caráter, pelo princípio, pelos valores. É um cara que me orgulho de chamar de meu amigo. Tá? Obrigado.
Uhum. A recíproca é verdadeira.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.